Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da Fiat em São José.
Bem-vindo e bem-vinda a você, como tem sido o seu pedal. Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer, sou ciclista. Deixa eu contar para vocês que eu estou pedalando grávida e esse é um prazer enorme que eu tenho. É uma descoberta. Também sou idealizadora da Bicicletaria Cultural, junto com o Fernando Rosenbaum, meu sócio e companheiro, e participo da coordenação da Ciclo Iguaçu, Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, mas fazendo um elogio à bicicleta. E a Go Cycle, nossa patrocinadora, é o maior estúdio de bike indoor do Brasil. É, fica na rua Vicente Machado, aqui em Curitiba, número 878. Está atendendo, de acordo com as restrições que a gente tem devido à pandemia. Também está funcionando aos sábados e as aulas estão ficando lotadas. Muito legal. Então, se você quiser acompanhar, tá, veja lá que tem agenda ainda, nos outros dias, em alguns dias. E dá para também fazer essa participação nas aulas através do aplicativo. Tem um aplicativo próprio da GoCycle. Lá você decide as suas aulas, sua agenda, inclusive faz as matrículas, faz todo o pagamento lá. Muito legal esse aplicativo. E a Fiat São José, nossa patrocinadora cultural. A Fiat São José fica na cidade, região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais. E lá é uma loja revendedora de um conceito. O conceito se chama Soul Cycle Hub. É um centro de relacionamento entre o consumidor e as marcas Shimano e Soul. Então lá você vai ter serviços, produtos que vão fortalecer essa experiência entre você e esses produtos. Fica então na rua Jorge Mansos do Nascimento Teixeira, número 780, como eu falei, na cidade São José dos Pinhais. E tem a Bicicletaria Cultural, um empreendimento de impacto social, fica no centro de Curitiba, vai fazer 10 anos em agosto, fica em frente à Praça de Bolso do Ciclista e também está atendendo no horário diferenciado, das 10 às 18, e o acesso é na rua Presidente Faria, número 226. Hoje estamos para uma boa prosa nesse nosso programa com o nosso convidado Rafael Burato, psicólogo, professor de yoga, especialista em processos terapêuticos, empresário e pedalante desde criança, cicloativista e cicloviajante. Eu fiquei pensando, né, Rafael, a gente está aqui querendo hoje falar sobre saúde mental. E a gente podia rechear todo o programa com viagens, né? Com cicloviagens. O que você acha?
Acho uma ótima ideia.
Quais são suas experiências, assim? Eu queria pensar o quanto a gente tem... Então, seja bem-vindo, Rafael, obrigado. Querido amigo, colega. Uhum. Acompanha também a história da Ciclo Iguaçu, participa dos eventos, é um voluntário também da associação. Pode contar também a história da organização também junto comigo. Mas me diga aí, como é que é para você pensando nessas viagens, né? Qual que é o impacto que a viagem consegue trazer de benefícios e talvez algum outro cenário que você possa atualizar a gente em relação à nossa saúde mental? Como que é uma viagem, pensando aí, a partir de 4 quilômetros, né? Algo bem acessível, porque viagens não precisam ser viagens de estrada, né? Vamos pensar aí numa viagem de deslocamento. Sim. Então, 4 quilômetros para mais, tá? Acessível a todos e todes. Como é que seria, qual que é o impacto que você vê no corpo da pessoa uma viagem dessa?
Eu acho que a questão da viagem de bicicleta, né, tem essa relação com a velocidade, que é interessante. E também da relação que você tem com o local onde você está cruzando, ou que você está passando. Então, dá diferença com o carro.
Sim.
Então, quando você tem um carro, quando você tem uma velocidade não escala humana, por exemplo, né, onde você está se transportando muito mais rápido, né, do que caminhando, correndo, ou de bicicleta, você não consegue aprender aquela experiência de estar passando por aquele lugar e estar vivendo porque a velocidade é mais rápida que a capacidade de aprender aquela experiência, de estar viajando, de estar desfrutando daquele percurso.
Né?
Exatamente. Com espaço, com tempo, com os sentidos, né? Com a visão, com a audição, com a questão toda dessa relação dos sentidos com o mundo externo. Né?
Então, Eu pensei aqui nas questões físicas, assim, né? Então, assim, de acordo com esse rendimento, né, a velocidade faz com que você tenha uma relação contínua também com o espaço, com o pedalar, com a atividade. Ela permite, sim, que você se relacione, pelo menos a velocidade da bicicleta é algo mais na escala humana, como você falou, então permite que você se relacione com o espaço, daí você interage mais com ele. E daí a gente tem uma circulação do sangue melhorada, né? Você literalmente oxigena as suas ideias, porque o seu corpo inteiro necessita desse exercício aeróbico. Sim. Enfim, é algo físico também, né? Os impactos que a gente tem internamente no corpo para uma viagem de bicicleta. Né?
Sem dúvida. Nesse sentido, eu acho ótimo esse conceito de modal ativo, né? Porque quando você está na bicicleta, inclusive a posição, né? Você está assim, é uma posição mais ativa, mais... Né? Você está... Né? Você não consegue dormir quando você está pedalando, diferente de uma pessoa que está dirigindo muitas horas, você fica com sono. Então, sim, porque você está numa posição ali que é mais passiva, vamos dizer assim. Né? Então, claro, quando você está se movimentando, quando você está pedalando, você está respirando mais profundamente, você está movimentando o teu corpo, então você está oxigenando, né? Tanto a parte mental, cerebral, quanto a parte muscular, de articulação, então tudo isso está sendo estimulado, vamos dizer assim, essa palavra é boa, estimulado. Você está estimulando o teu corpo, né? Então a tua tendência é que os teus sentidos também fiquem mais alertas, né? Prontos para poder viver aquela experiência.
Isso também vai gerando um registro no corpo, né? Essa ativação do corpo inteiro. A gente levantou aqui alguns hormônios, né? A serotonina, enfim, alguns hormônios que são acionados. Se eles geram uma história, uma memória dentro do corpo, a gente começa a ver que existe a partir do uso da bicicleta, uma prevenção. A bicicleta vira uma prevenção de doenças, acho que de circulação, mas também de saúde mental.
Sim. Se a gente pensar, né? Acho que é legal a gente pensar como que era a rotina de uma pessoa antes do automóvel, né? Antes das megalópolis e antes do automóvel. Então as pessoas normalmente elas faziam muita coisa manual, né? Assim, além de se movimentar muito para poder fazer, enfim, as atividades do dia a dia, né? Trocar coisas com o vizinho, fazer coleta de frutas e coisas fora, né? Comprar um negócio aqui na venda que era lá longe. Então às vezes andava de cavalo e tal, que também é uma coisa um pouco mais ativa. Mas tinha toda uma diferença, né? O uso do corpo era totalmente diferente, a forma como você utilizava o teu corpo da nossa experiência hoje em dia, né? Na nossa cultura atual, né? Então, acho que muitas das doenças também que surgiram relacionadas à ansiedade, depressão, e todas essas doenças que a gente chama de doenças mentais, né? Doenças emocionais, tem também relação com o nosso estilo de vida, né? Com a questão da questão do trabalho, a questão da locomoção, a questão da alimentação, do sono. Então o sono é uma coisa que já tem várias pesquisas que mostram que é super importante e protetivo, fator protetivo para as doenças mentais. E a gente sabe quando a gente pedala, quando a gente faz atividade física em geral, a gente tem uma tendência a dormir bem melhor. Age quase como se fosse um remédio que você está tomando ali, né? Mas é uma coisa natural, que não tem efeito colateral. Então, isso também influencia, né, num fator protetivo ali para as questões mentais, né? Isso é bem legal.
Sim. E é engraçado como você falou dessa saúde mental. E quando a gente fala na palavra saúde mental, ela não quer dizer necessariamente o contrário, doença mental, né?
Exato.
Existe uma ideia de que saúde mental, ela... é uma combinação de fatores, né? Combinação,
sim,
de pensamentos, percepções, sim, emoções.
Exatamente.
E aí a gente fica... eu lembro que a gente tentando tatear esse universo imenso que é da saúde mental em relação à bicicleta. A gente está aqui num programa propositivo, entendendo que a bicicleta é uma ferramenta para esse assunto que a gente quer trazer de saúde mental. Então, assim, é interessante isso que a gente identificou uma necessidade de ter mais dados, né, de fazer mais pesquisas, que elas sejam aplicadas no nosso cenário local. E que então a gente identificou isso, queria falar sobre isso contigo, e também da palavrinha, que é uma palavrinha chave e muito arriscada, de dizer assim, o comportamento anormal indica então alguma questão em relação à saúde mental. O normal e o anormal é algo bastante delicado, às vezes muito insensível, né, da forma como ele é aplicado, né?
Sim. Esses conceitos têm que ser abordados com uma certa... com muito cuidado, né? Então, a gente pensa que uma pessoa saudável... vamos pensar em saúde na forma geral, né? Não só saúde mental, né? Que é ser saudável, que é ter saúde. É poder estar desempenhando as atividades cotidianas, né? De forma proveitosa, de forma tranquila, de forma acessível, né? Então, é estar dormindo bem, é estar conseguindo se relacionar bem, é estar conseguindo trabalhar de forma adequada, sem se sentir cansado, sem sentir dor no corpo, sem sentir medo, sem sentir ansiedade, todas essas coisas, né? Então, o conceito de saúde, ele também engloba esse conceito de saúde mental. Se você não estiver tranquilo, se você não estiver capaz de poder ter uma certa qualidade de atenção para poder desenvolver suas atividades diárias, mesmo que você tenha o corpo em bom estado, você não consegue desfrutar daquilo. Então, o que não seria normal, por exemplo, né, se a gente entrar nesse conceito, seria uma pessoa não tá conseguindo fazer aquilo que ela gostaria ou aquilo que ela gostaria de estar fazendo. Daí a gente vai precisar buscar uma ajuda.
É, e é interessante também essa questão de que quando a gente fala da saúde mental ou desse comportamento, ele pode vir dentro de um quadro individual, hereditário, biológico, mas a gente vê uma potência do quadro social, né, das políticas, dos fatores sociais, dos fatores culturais, interferindo diretamente na saúde mental, diretamente nas condições das opções que as pessoas têm. Porque, por exemplo, as pessoas às vezes não pedalam, mulheres em grande quantidade pedalam bem menos do que os homens, mas muito por uma questão de segurança pública. E aí a gente vai ver um quadro que precisa ser anexado se existe alguma outra correlação que indica aí questões de saúde mental ou de não saúde mental, a gente tem que, de fato, contextualizar. E a gente tem um cenário... Como é que está o cenário atualmente em relação à possibilidade da pessoa pedalar, Rafa? Como é que você está achando isso, inclusive com o agravamento da pandemia?
Então, a gente pode pensar, né, que para quem está mais próximo... para você morar mais próximo do centro da cidade, né, custa mais caro. Então, normalmente, as pessoas que estão morando mais distantes são as pessoas que têm uma vulnerabilidade social maior, né? Ou que têm uma condição de vida, uma condição financeira pior, né? Então, essas que têm ainda mais dificuldade, além de ter dificuldade de comprar uma bicicleta, que a gente já tinha conversado um pouquinho antes, né? De acessar, por exemplo, uma bicicleta que seja de boa qualidade, que vai trazer um pedal, vamos dizer assim, prazeroso, né? Ter uma bicicleta boa é importante para você ter um pedal prazeroso, né? Seguro também. Tem todas as condições de infraestrutura, né? Ciclovia e educação do trânsito também, né? Porque a bicicleta, ela pode, a gente sabe que ela pode compartilhar espaço com o automóvel, né? Se as pessoas tiverem uma certa educação no trânsito, tiverem esse sentimento de poder compartilhar o espaço, né, com uma bicicleta ou com, às vezes, um carrinho, um pedestre, alguma coisa nesse sentido, né? Então, acho que a dificuldade das pessoas em acessarem isso está tanto por as pessoas mais pobres estarem mais distantes do centro da cidade, às vezes do seu trabalho, que tem que morar num lugar que é mais barato. E aí, quanto mais você vai se distanciando do centro, mais longe vai ficando aquela estrutura mínima que a gente tem em Curitiba, que é de um pouquinho de ciclovia ali, que está dando acesso a essas questões. Então, uma coisa que poderia também ser feita, na minha opinião, é essa integração do transporte público com a rede de ciclovias e também de permitir que o transporte público, de você deixar a sua bicicleta num terminal de ônibus, por exemplo, você poder deixar a sua bicicleta segura no terminal de ônibus ali, né, num lugar fechado, com um vestiário. A gente já tem exemplos disso em vários lugares do mundo, né? Então, essa integração dos modais ativos com a questão do transporte público, né?
Sim. Então, de fato, é isso, né? Quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de um quadro que pode ser instaurado por questões individuais, mas muito, muito é por um cenário social.
Eu até dei uma olhada numa pesquisa da ONU que falava um pouco sobre ansiedade e depressão. Uhum. E falava que o fator mais complicador, assim, e agravante de problemas de saúde mental são as questões sociais. Ou seja, as pessoas que estão em condições de vida mais vulneráveis, elas têm tendências, que está cientificamente comprovado, né? Ou seja, uma pesquisa foi usada lá para alertar para isso, elas estão mais vulneráveis a ter problemas de saúde mental, por exemplo, depressão e ansiedade, que foi o que eu pesquisei, né?
Aham. E dentre todas essas... Porque eu não sei se a gente viu a mesma pesquisa, mas em mais de um lugar a gente encontra que atualmente uma das questões é a depressão, né? A gente está enfrentando um quadro de muita... enfim, um alarme muito grande de que a depressão é um dos quadros que estão aí aumentando, com o agravante da pandemia, mas também outras coisas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar aqui que a gente está... com uns barulhos, uns ruídos aqui nesse estúdio daqui de casa, e vou chamar um intervalo, e daqui a pouco a gente volta, então, com Rafael Burato, falando sobre saúde mental e a bicicleta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim, e apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.